Uma das primeiras assassinas em série da história foi o tipo de garota que realmente colocou o S duplo em assassinas. Uma mulher marcada, sexualizada e vampirizada desde os registros de seu julgamento, descobertos em 1720. Trecho do livro Lady Killers. Olá, detetives de plantão! Eu sou a Rebeca e esse é o Madame Matei, um podcast de crimes reais. Atenção, esse podcast pode conter conteúdo sensível de violência e outras atrocidades. Então, caso você não tenha estômago para isso, eu recomendo que pare agora mesmo esse podcast. Segundo episódio do Madame Matei, eu queria agradecer aos feedbacks que eu recebi do meu primeiro episódio. E principalmente do podcast que eu recebi das minhas musas, do podcast Tupini Crimes e Bu e Outras Coisas. Por terem gostado do episódio, eu tô surtando internamente, mas plena por fora e falando com a boca fechada, né? Sorrindo. Pena que vocês não podem visualizar essa cena. Mesmo com esses feedbacks positivos, gente, eu queria falar que eu senti que o episódio anterior ele tava com áudio muito baixo. Mas coisas como essas tendem a melhorar, não é mesmo? Vamos ver se esse episódio tá um pouquinho melhor. Tô torcendo pra não ter microfonia, enfim. Eu tô com um microfone aqui que eu comprei e eu não sei mexer muito bem nele, então deem um desconto pra mim. Então vamos no que interessa, né? A pauta dessa semana eu dei uma leve pincelada semana passada, um leve spoiler, na verdade, sobre Elizabeth Bathory. Eu acho que eu falei até errado no podcast passado, porque provavelmente a minha dislexia tenha feito eu falar Barrettery. Veio que meio com um mix de Battery com Baratheon, Game of Thrones referência pra quem não assistiu, né? Baratheon, que tem a. Tem a Cersei, enfim, que ela é casada com o rei. Enfim. Mas não vou dar spoiler porque eu sei que tem gente que quer assistir ainda. Como muitos conhecem Elizabeth como a Condessa Sangrenta, 1560 a 1614. Em 7 de agosto de 1560, na cidade de. Gente, eu vou falar uma coisa bem séria aqui. Se eu falar qualquer nome diferente e eu não falar na pronúncia certa, é porque eu realmente não sei como isso se pronuncia. E sim, eu devo estar passando muita vergonha para quem é da Hungria. Então, em 7 de agosto de 1560, na cidade de Nyírbátor, na Hungria, nascia a herdeira de um dos maiores e poderosos clãs da Europa Central. Mimada desde cedo por seus pais que não mediam gastos para dar uma educação clássica, né? Além disso, Elizabeth falava além de sua língua nativa, outros idiomas como eslovaco, grego, latim e alemão. Eslovaco era um dos idiomas que eu vi no livro Lady Killers que as criadas geralmente falavam, além do idioma húngaro, né? Mas nem tudo era um mar de rosas na vida de Beth. Sim, eu vou chamar ela assim durante o podcast para ficar um pouquinho menos sério. Mas é um assunto bem sério, gente. Muitos rumores afirmaram que quando criança ela sofreu terríveis crises epilépticas. E para completar esse pack de maravilhosidades, seus pais eram primos. Cara, lembra que eu puxei aquele Baratheon de Game of Thrones? Então, a coisa é meio semelhante para quem assistiu. Spoiler de Game of Thrones. Como a maioria dos clãs da Europa, a família Bathory tinha uma propensão à endogamia, o que, pelo que eu entendo, né, superficialmente é relacionar com parentes. Além disso, que Beth testemunhou coisas terríveis durante a sua infância, como um homem sendo costurado ao estômago de um cavalo, e o crime cometido por ele, roubo. Segundo essa história, Beth riu ao ver a cabeça do camponês saindo do corpo do animal. Tem muitas outras histórias que tentaram explicar os crimes cometidos por Beth. Mas podemos deduzir que essa garota testemunhou muita violência quando ela era pequena. Além de inteligente e totalmente nem aí pra violência que via, Beth era de fato muito bonita. Se você der uma googleada aí, você pode ver o retrato dela de 1585, que mostra a beldade dessa mulher. Uma pena que não tem um retrato mostrando como ela é por dentro. KKKKK. Aos 10 anos de idade, Betty ficou noiva de Ferenc Nadasti, um boy de 15 anos. Ó, ela tinha 10, ele tinha 15. Filho de uma poderosa família húngara. Nesse período de noivado, ela se mudou para o palácio do seu boy arranjado. Lá ela aprendeu a administrar a imensa propriedade de seu arranjado. Eu vou falar arranjado porque naquela época era bem assim, gente. Momento fofoca. Acho que eu vou ter isso em todos os outros episódios. Dar uma leve fofocada sobre alguns rumores que aconteciam. Rumores dizem que ela teve um caso com um boy camponês. Durante esse tempo, ela ficou grávida e foi forçada a se separar da criança. Claro, né? Tudo às escondidas, né, gente? Enquanto isso, o boy arranjado castrou o boy camponês e jogou ele aos cachorros selvagens. Sendo verdade ou não, Betty logo iria ter uma reputação de mulher de libido voraz e seu boy arranjado ficaria famoso por sua violência louca e criativa. Aos 14 anos, Betty se casa com Frank, o seu boy arrumado, no dia 8 de maio de 1574, diante de 4.500 convidados. A festa durou 3 dias, basicamente aquelas formaturas chiques que duram 3 dias, né, gente? De brinde, Betty ganhou de seu boy o mais íngreme e solitário castelo da Hungria. O castelo de... Meu Deus, parece uma risada do MSN. Que serviria de moradia. O casal do momento, ricos e de status social elevado. Porém, Betty demorou a engravidar, o que levou praticamente 10 anos para ter o seu primeiro filho. Algo muito incomum para os casais da época. A infertilidade de Betty até que podia ser considerada uma razão aceitável para que o boy pedisse o divórcio. Mas não foi a biologia que manteve sem filhos por tanto tempo. Então, o boy foi pra guerra, gente. Foi pra uma batalha contra os otomanos e a Betty ficava perambulando de um castelo pro outro pra supervisionar e manter a contabilidade em ordem. Nossa, que mulher prendada, não é mesmo? Nesse período da guerra de tão sangue frio, seu boy é nomeado como Cavaleiro Negro da Hungria. Cara, pensa o nível do cara. Devido às suas atitudes desumanas com seus inimigos para matá-los. A Guerra dos 13 Anos estava drenando riqueza da Hungria, fazendo com que a família Habsburg se viu endividada. Porém, em outro cantinho da Hungria, Betty e seu boy estavam praticamente nadando em dinheiro, pois Betty havia recebido inúmeros mimos de tesouros durante a guerra do seu boy. Assim, o casal do momento emprestou diversas vezes dinheiro para os Habsburg, e só assim a Hungria poderia continuar a lutar. Resumindo, gente, o rei estava em débito com eles, né? Betty e Nadasti não se viam muito, porém criaram um interesse em comum e bastante específico no que passaram o tempo. Torturar jovens criadas. A fama dele vocês já sabem, mas Bettyzinha tinha sua experiência em punir as centenas de camponesas, mas ainda aprenderia muito com o seu amado. Ele ensinou inúmeras formas de tortura para Betty, como enrolar um pedaço de papel oleado, colocá-lo entre os dedos dos pés de uma criada, desobediente, óbvio, e em seguida incendiar o papel. Esse tipo de tortura foi nomeado por Nadasdi como chutar estrelas. Ai, que nojo desse cara. Mas seu boy não era seu único parceiro de treinamento. No ano de 1601, uma misteriosa mulher chamada Anna Darvolia se hospedou com eles para fazer uma companhia para Betty. Essa mulher era descrita pelos moradores locais como um animal selvagem em forma de mulher. Se Nadasti ensinou sua mulher a torturar, Anna ensinaria a matar. A partir dali, criadas começam a morrer nas propriedades de Nadasti e Betty. Mas como aos olhos das classes dominantes, jovens camponesas eram totalmente descartáveis. Além disso, depois da revolta antifeudalista ter sido esmagada em 1514, um novo código húngaro tripartito reduziu os direitos dos camponeses e servos a quase nada. Enquanto isso, protegia os socialites da época que abusavam desses direitos. Resumindo, Beth não estava protegida pela lei, e sim ela estava acima dela. De tanto que o rei pegava emprestado dinheiro com eles e, basicamente, ela era intocável. A dívida dele, quando Nasdi morreu, era aproximadamente a 18 mil gulden, que era a moeda de ouro, traduzindo literalmente o que nem tá no livro. O que na época era uma dívida totalmente impagável, ou seja, vai morrer sem pagar. Isso não quer dizer que ninguém notou nada de errado acontecendo ao redor de Beth. Os pastores locais foram crescendo conforme ela continuava solicitando os serviços de ritos funerários para as criadas que morriam de, abre aspas, cólera ou causas desconhecidas e misteriosas, fecha aspas. Sim, gente, vocês podem observar algo que vemos nas séries de serial killers. Matando e fazendo bondoso como se não tivesse feito nada de errado. Porém, também tem aquela parte que eles gostam disso, gostam de, nossa, eles não vão me pegar, é isso que eu vejo por trás disso também. Uma vez ela pediu que abençoasse um caixão gigante, mas os pastores se recusaram quando eles ouviram um boato de que ali continha 3 corpos. Gente, pensa. E ainda não piorou. As especulações eram tantas que um dos pastores colocou a Beth contra a parede após um sermão chamando-a cara a cara de assassina. Óbvio que ela chiou e disse que tinha parentes que não tolerariam essas tais acusações dele e tudo mais, que isso era uma vergonha e blá blá blá. O pastor também respondeu, né? No nível. Se sua graça tem parentes, eu também tenho parentes. O Senhor Deus, vamos desenterrar os corpos, então veremos o que a sua graça fez. Beth saiu pistolando da igreja, mas o seu boy foi lá acalmar, apaziguar o conflito ali com o pastor. Mas ele não conseguiria proteger Beth para sempre. No ano de 1604, seu amado cavaleiro negro adoeceu e morreu. Seu comportamento mudou, ficando ainda mais violenta e insaciável. Talvez fosse o estresse, já que agora gerenciava propriedades enormes e não possuía um rápido retorno financeiro dos despojos da Guerra de 13 Anos. Beth já tinha 44 anos nessa época. Talvez estivesse recuando seu desespero por seu processo de envelhecimento, já que o livro diz que Beth era incrivelmente vaidosa. Ou alguma psicose de seus ancestrais endogâmicos. Uma loucura maior tenha começado a ocupar a mentezinha da Little Beth. De qualquer maneira, o que começou como um hobby do seu falecido amado com ela, né? Transformou-se em uma obsessão, transformando em uma fanática por tortura de jovens meninas. Basicamente, ela pegava jovens ao redor de seus inúmeros castelos, como se fosse pegar algo de alguma prateleira de mercado, né? Quando não servia, mandava jogar pra cima do muro e servir de comida pros lobos. Medo. Lembra da Ana, aquela amiga dela, que ensinou ela a matar? Então, a Beth não tinha como fazer isso sozinha, não, gente. Ela tinha ajuda de sua aliada. E além disso, ele reuniu um esquadrão de tortura, a enfermeira e seus filhos. Yolona, gente, não sei se esse é o nome, né? Yolona, Jó, Dorca, uma amiga de Yolona, Jó, e uma lavadeira chamada Catalin, e um jovem desconfigurado conhecido como Fritzko. Nossa, que nome estranho. Como isso se formou o grupo Chernobyl. Estava completo para contemplar as atividades macabras que queriam fazer. Agora vamos à parte de como Beth se relacionava às suas vítimas, o que não precisava muito para despertar sua vontade de matar. Tudo começava com algum erro de alguma criada. Talvez um ponto de crochê errado, fazendo com que a condessa se virasse rosnando para a pobre camponesa. Ela iniciava o suplício batendo, chutando ou socando a criada, mas acabava por se aprofundar, elaborando um castigo imaginativo para satisfazer sua sede de sangue. Para aquelas que cometiam um erro de costura, eram torturadas com agulhas. Já uma menina que roubou uma moeda teve sua pele marcada com a mesma moeda. Ironia, não? Não importava em que castelo Beth estaria, sempre haveria uma câmara de tortura. para cometer suas atrocidades. Dizem que a condessa chegou até a arrancar a pele do rosto de uma jovem. Próprios dedos. Seus próprios dedos. Ela colocou a mão na boca dela e arrancou, pelo que eu entendi, destacado no livro. Rumores dizem também algo sobre o canibalismo forçado. Sim, ela forçando as pessoas a comerem a carne das outras pessoas. Mas então aí são só rumores. Mas de acordo com o pastor Kjetan, relatou a um amigo, nenhum açougueiro sobre o céu era, na opinião dele, mais cruel. O grupinho Chernobyl também tinha suas preferências. Não era só Betty, né? Norca gostava de cortar os dedos fora das meninas com tesouras de poda. A Ana, que é Ana Darvolia, preferia 500 chicotadas. Mas a Betty, né, ela gostava do mix de tudo. Imagino que vocês devem estar abismados com tamanha crueldade em uma única mulher. Mas ainda vem muito mais daqui pra frente. A Betty começava a beirar o absurdo. Um dos rumores mais duradouros, gente, só pra lembrar que é um rumor, era que a condessa se banhava no sangue fresco de suas vítimas para preservar sua beleza. Aquele skincare bizarro que eu dei o spoiler de semana passada. Então, senta que eu vou explicar um pouquinho melhor dessa história absurda. Dizem que certa vez uma criada, ela cometeu um erro de banhar ou vestir a Betinha. Aí a querida surtou, né? Começou a esbofetear a garota com tanta força que um pouquinho de sangue espirrou no rosto dela. E após lavar, né, a face, o rosto, Beth, ela percebeu que parecia que sua pele estava mais jovem do que antes. A partir daí, criou a mania de ficar imersa em banheiras de sangue de virgens, banhos secretos, sempre às 4 da matina. Isso quase certamente não é verdade. Nenhum de seus criados mencionou algo parecido com isso. O que de fato foi dito é que o sangue derramado durante as sessões de tortura poderiam ter sido drenado do chão, o que fez com que Betinho parecesse estar tão preocupado em guardar para banhar nele depois, né? Mas não fica triste com a falta de banho de sangue, porque muito sangue foi derramado em seus lares, tanto que as paredes eram manchadas de sangue. Enquanto isso, os rumores sobre suas violências cometidas aumentavam, mas ninguém podia fazer nada a respeito, já que os camponeses não podiam fazer acusações sobre os nomes. Chegou ao ponto de pais venderem seus filhos a Elizabeth por uma quantia fixa por ela, e que se morressem de cólera, isso não passava de um acontecimento ruim. Ah, morreu. Vai fazer o quê? Em 1069, a Ana, amiga dela, uma das membros do grupo Chernobyl, morreu subitamente. E Little Betty começou a ficar sem dinheiro. Meio louca na solidão, porque seu amado e sua amiga estavam mortos. Seus filhos já haviam casado e partido. O que restava era a companhia de lavadeiras, de bruxas da floresta, e um tiozão que mal sabia o que estava fazendo. E nenhuma dessas pessoas poderia entender o que significava ser Elizabeth Bathory. Anyway, em 1609, Betty percebeu que precisava de mais dinheiro, uma fonte melhor de sangue, um sangue mais rico. Já imagina o que ela fez, né? Eu sei que você já sabe o que ela fez, mas eu vou contar pra vocês, pra quem não sabe. Na versão folclórica, conta que o sangue das camponesas já não estava mais fazendo efeito milagroso, né? Não estava mais funcionando esse skincare, tinha que trocar. Então, uma feiticeira da floresta aconselhou Betty a procurar meninas nobres que poderiam ser mais eficazes. Obviamente, naquele tempo, os pais já estavam escolhendo as filhas atrás deles, né? Little Betty aparecia na cidade em busca de novos empregados, todo mundo lá. Esconde a filha, esconde a filha. Um outro porém, Betty estava mexendo com nobres e não camponeses, o que seria bem diferente caso as filhas desses nobres desaparecessem. Eles certamente tomariam alguma atitude. Ai, gente, quando eles começam a ficar desastrados, gente. Então ela teve uma brilhante ideia, né? Abriu uma escola de fachada para essas meninas nobres, chamada Gineceu. As taxas para entrar nessa escola elitizada proporcionariam a Little Betty um bom lucro, né? E as filhas dos nobres forneceriam exatamente o que ela buscava. Obviamente, ela não pensou no que causaria. E a preocupação desses pais que suas filhas não voltariam para casa, mas bem, ela conseguiu o que ela queria, que era acabar com elas. Quando os pais perguntavam sobre suas herdeiras, sempre tinha uma desculpa bizarra de Elizabeth, como: não restou nenhuma garota, porque uma delas tinha tantos ciúmes de seus colegas de quarto que assassinou cada uma delas e depois cometeu o suicídio. Tá bom, todo mundo acredita, né? Desnecessário falar que nesse ponto, Little Beth não convencia mais ninguém, né? Finalmente a parte que todos esperávamos. Em fevereiro, tem carnaval, tem carnaval. Tá, mentira. Então, em fevereiro de 1610, o rei ordenou que seu palatino, George Thurzo, investigasse a Condessa Bathory. Era estranho porque George era um BFF do falecido da Betty. Mas, como ele era leal ao rei, iniciou a sua investigação da forma mais cortês possível, a partir dos boatos. Centenas de pessoas confirmaram os terríveis rumores sobre a violência de Elizabeth, indicando algo em torno de 175 a 200 garotas, mas nenhuma era uma testemunha ocular. Com o convencimento de que Betty era culpada, George escreveu ao filho e aos genros para pedir conselho, chegando a um acordo secreto que Betty nunca seria levada a julgamento. Ela até poderia ser trancafiada, seus servos poderiam ser interrogados, mas a família queria evitar um espetáculo com essa maluca. Pensa, difamar toda a família, ninguém quer isso, né? Principalmente naquela época. Em dezembro, George estava quase pronto para agir, mas antes ele queria estar completamente seguro de que ela era realmente culpada. Então o Bonito se convidou para ir jantar na casa dela na noite de Natal, junto com o rei Matias. Betty, toda sorrisos, toda amável com seus convidados, que se convidaram, kkk, mal conseguia disfarçar o seu nervosismo. O que aconteceu de fato é que ela preparou um bolo cinzento junto com sua amiga feiticeira da floresta. O bolo tinha um laço e uma hoste no centro, algo bem duvidoso de se comer esperando da Elizabeth. Os homens comeram e começaram a passar mal. Foram convencidos que ela tentou envenenar eles, né? E saíram do lugar imediatamente. Fuja, louco! Na véspera de Ano Novo, 1610, Betty estava cada vez mais paranoica. Encontrou sua amiga feiticeira da floresta, Majorofa, que estava do lado de fora da casa senhorial do castelo. A gente não sei falar esse nome. Para observar os movimentos das estrelas e nuvens. A feiticeira convenceu que as condições estavam corretas e as mulheres começaram a entonar um cântico. Sim, eu vou cantar um pouquinho para vocês, mas ignore minha voz, que não é nada, nada, nada boa. Que era mais ou menos assim:
ajude-nos, ó céus, ajude-nos. Em saúde, saúde, Elizabeth Bathory. Envie-nos, ó céus, 90 graus. Tem saúde, Elizabeth Bathory. Tem saúde, Elizabeth Bathory. Envio-nos, oh, envio-nos. Céus 90 graus.
Nossa, bem macabro essa música, né? O cântico ainda instruía os 90 gatos a destruir George, o rei, e quem mais tentasse levar tristeza contra a condessa. Mas a esse ponto, George já estava mais do que na cola dela. Ele estava escondido na escuridão ao redor do castelo, determinado a pegar ela na boca da botija para cometer um ato sangrento. No caso, ela cometeu o ato. Na primeira oportunidade que Betty voltou para dentro do castelo, George e seus guardas rastejaram até o castelo. De repente, os homens tropeçaram em um corpo mutilado de uma menina perto da entrada e encontraram mais duas agonizando atrás da porta. Seguiram os gritos que escutavam e chegaram a uma das câmaras de tortura, onde flagraram os torturadores em pleno ato. Não é claro se George viu a condessa envolvida nos atos, ou se descobriu a partir de seus fiéis seguidores, mas no fim das contas ficou satisfeito por comprovar sua culpa. O que Little Betty fez? Obviamente ficou falando que era inocente e colocando a culpa nos seus criados. No dia seguinte ela foi presa nas masmorras de seu próprio castelo, as mesmas que horas antes abrigavam os corpos de suas vítimas. 306 pessoas testemunharam contra Berry, incluindo seu grupo em Chernobyl, que também estavam sendo torturados. Seus testemunhos fizeram mais que incriminá-la. Ninguém sabe ao certo quantas garotas Berry matou, mas dizem que é em torno de 175 a 200 meninas. Mas no boca a boca, o rei ouviu que matou 300, e uma jovem testemunha afirma que foram 650 mulheres, cujos nomes ela tem anotado num caderninho. Eu tô acreditando nisso, na verdade, porque deve ter alguém que deve ter observado ela provavelmente durante esses anos. Então eu acredito que ela deve ter matado essas 650 pessoas. Não acho que o grupinho Chernobyl ficou sem pagar pelo que eles fizeram. Eles foram sentenciados à pena de morte. Já Elizabeth nunca foi levada a julgamento, mas em vez disso foi condenada à prisão perpétua, em seu próprio castelo, encharcado de sangue. Berry pode apenas ter sido a mais assustadora e menos atraente criatura. Uma assassina sem coração. No dia 22 de agosto de 1614, a Condessa morre. Depois de reclamar que suas mãos estavam frias, a última coisa que fez foi deitar em sua cama e cantar lindamente. Gente, ela foi enterrada em solo sagrado, mas o seu corpo posteriormente foi removido, após queixas dos moradores, e levado para as criptas Battery. A cripta foi aberta em 1995 e nenhum resto de Elizabeth foi encontrado. Também contra o quê, né? Pó? Não vai ter um osso ali conservado, né, gente? Esse foi o episódio de hoje, que foi realizado com vários trechos do Lady Killers, o livro Lady Killers. Gente, leiam esse livro, eu recomendo super. E antes de encerrar a pauta, eu queria dizer que tem outras histórias controversas sobre Elizabeth. Histórias, não, rumores, né, pra falar certo. Tem uma parte que a tia dela menciona sobre sua bissexualidade, que ela aprendeu a ser bruxa, ser amante de camponês. Outros rumores dizem que a Ana, que era amiga dela, era sua amante. Tem muitas outras histórias, mas nada confirmado. Só é algo pra sexualizar ela e tentar amenizar todo o mal que ela fez. Se desse, eu ficava aqui debatendo horas sobre isso, mas o nosso tempo da semana tá acabando. Até a próxima, detetives de plantão.